E hoje no Cidadania e Sustentabilidade, nós vamos falar de um tema corriqueiro. Quando se fala de sustentabilidade, de meio ambiente, volta e meia se fala de florestas e mudanças climáticas. Silvio.
Pois é, está tendo um debate interessante e nasceu por conta deste assunto, das florestas e mudanças climáticas, nasceu no Uruguai uma ONG chamada World Rainforest Movement. Por incrível que pareça, tem um nome em inglês, porque ela pretende impactar o mundo todo e de fato está fazendo isso, mas ela é sediada no Uruguai. E o debate desta ONG é até que ponto os mecanismos de compensação de carbono são efetivamente favoráveis para as florestas. Eles produziram um conjunto interessante de materiais, livretos e posters e daí por diante sobre esse tema. O que as florestas têm que ver com as mudanças climáticas e os mercados de carbono? E REDD. REDD é uma sigla que significa redução de emissões por desmatamento e degradação florestal. Enfim, a ideia é que os ativistas e as comunidades compreendam com mais clareza exatamente qual é esta relação, qual é essa lógica, e entendam que não necessariamente os mercados de carbono são uma coisa boa para as florestas. Olha só onde é que nós estamos chegando. Sempre foi um entendimento distinto, um entendimento totalmente diferente desse. Mas o que, que eles estão apresentando? Estes posters e esses materiais que eles produzem, eles mostram que o carbono de uma floresta não é a mesma coisa que o carbono fóssil da gasolina ou da queima do carvão. E como esse carbono da floresta impacta as mudanças climáticas de uma forma diferente das emissões de carbono produzidas pela geração de energia ou pelos transportes em diversas partes do mundo. E eles têm muita razão no que eles estão fazendo. O livreto começa, por exemplo, com uma introdução sobre como as empresas e os países mais responsáveis pelas mudanças climáticas usam os mecanismos de carbono, os mercados de carbono e o REDD, para continuar produzindo impacto através de combustível fóssil. Ou seja, eles, já que nós não conseguimos diminuir a quantidade de emissões, então a gente compra crédito de carbono. Ou seja, nós vamos proteger uma floresta lá na península da Indonésia. Lá na Indonésia, na Península Malásia, né? Nós vamos proteger florestas lá na Amazônia, a gente vai comprar um pedaço de floresta e proteger. Mas não é a mesma coisa, não funciona igual. Então, de repente, esse mercado de carbono, esses REDD, acabam sendo uma desculpa para que os países que têm mais dinheiro, que têm mais recursos, continuem produzindo os impactos que sempre produziram e que foram responsáveis, em grande parte, por essas mudanças climáticas que estão acontecendo. Esse material que eles produziram é bem interessante, porque a pessoa pode imprimir o seu pôster, distribuir da maneira que achar que deve, pode mandar pelo WhatsApp, pela internet. Os pôsteres são provocativos, eles fazem as pessoas pensarem em algumas coisas interessantes. E aí eles vão acrescentando desenhos. Algumas crianças e adultos de diversas partes do mundo vão agregando informações e agregando material para que essas informações, esses detalhes possam ser absorvidos de uma forma mais fácil por todas as comunidades que estão enfrentando perda das suas áreas florestais, comunidades que querem, de alguma forma, impor mudanças comportamentais a empresas que acham que podem comprar o direito de continuar poluindo. Muito interessante a cartilha, as informações, o material da WRM. E se você quiser dar uma olhadinha lá, entra no site deles, www.wrm.org.uy, que é o equivalente à terminação lá para o Uruguai. Tem bastante informação lá, eu tenho certeza que a gente vai poder, de alguma forma, usar isso nas nossas escolas, em alguns debates, em algumas discussões, para que a gente possa melhorar cada vez mais os mecanismos de parar de poluir e não de compensar a poluição que a gente faz.
Vou te colocar na saia justa. Nós temos no nosso Código Florestal, no novo, eu entrevistei alguns diretores de reservas que trabalham com essa ideia de compensação, de produtores agrícolas que compram, às vezes, espaços nessas reservas para poder compensar o desmatamento nas suas áreas.
É verdade.
E se enquadra nisso que você está falando?
Eu penso que não. Eu penso que não por uma razão muito simples. Este processo de aquisição de áreas para preservação, que poderão se tornar parques nacionais, serão unidades de conservação, elas podem ser incorporadas em unidades de conservação, pode ser um mecanismo, inclusive, que permita hoje a regularização fundiária de parques nacionais que foram criados no papel, mas nunca foram efetivamente implementados, porque o governo não tinha dinheiro para pagar o proprietário.
Mas então
o proprietário continua lá, ele continua produzindo dentro de um parque nacional que tinha um propósito de preservar um determinado ecossistema ou alguns recursos muito peculiares. Esse mecanismo de compensação, ele permite esse benefício. Além disso, esse mecanismo também não tem um impacto, como a gente comentou aqui agora, das indústrias, que estão poluindo, estão bombando aí toneladas de CO2 para a atmosfera, porque, na verdade, são áreas que já foram desmatadas para a produção. Então, elas estão produzindo, elas estão fazendo alguma coisa. E agora tinham que deixar de ser áreas produtivas para a agricultura para virar áreas de proteção. Então, eu penso que o prejuízo, se existe um prejuízo, ele é muito menor do que os REDD, que são esses certificados, que têm, de fato, uma compensação diferente. Não tenho aqui uma opinião assim, nem contra, nem a favor, mas a partir do momento que a gente consegue, através das áreas de proteção dentro de estados como Paraná, por exemplo, que tem muita produção agrícola, Mato Grosso do Sul e outros estados, você fazer a preservação dentro da área produtiva poderia ser um prejuízo maior. E temos que considerar o seguinte: quando você planta alguma coisa de ciclo curto, ela está, de qualquer forma, absorvendo CO2 rapidamente, transformando em matéria, em alimento. Você colhe, vai plantar de novo, ela vai fazer esse ciclo outra vez. Então, eu não tenho aqui uma avaliação precisa, mas seguramente não tem um prejuízo como esse dos REDD, não.
Silvio, até o próximo programa.
Um abraço, Gilson.
Você pode entrar em contato com o Silvio Barros, contato@silviobarros.com.br.